Bom, o nosso assunto de hoje é educação. Estamos recebendo por aqui parte da equipe da Startup Sering. Tem aqui na minha companhia a Luciana Andrade Rodrigues da Silva, que é coordenadora do terceiro setor da Sering. Olá, bem-vinda à nossa programação.
Olá, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, falando de um projeto tão importante.
Carlos Tonial, representante da Sering aqui em Marau e também na região. Bem-vindo.
Também muito obrigado pelo espaço que vocês estão nos dando para divulgar esse projeto super importante para a Marau e a região.
E também o Júnior Santos, que é cofundador da empresa. Bem-vindo também. Olá.
Olá, obrigado pela oportunidade da gente estar divulgando esse trabalho e a oportunidade que o Marau está nos dando, né, de recebermos aqui nesse projeto maravilhoso.
Bom, projeto piloto de educação vocacional aqui para o nosso município. Um desafio, né, pessoal? E também um assunto muito importante. Gostaria que vocês começassem, explicando o que que é a educação vocacional, qual o objetivo dela, como que ela auxilia aí os jovens ou até adultos, né, na escolha da sua carreira.
Legal. A educação vocacional, ela está muito ligada também à orientação profissional de carreira, né? Então, hoje no Brasil, apenas 12% dos alunos matriculados no ensino médio têm acesso a algum programa de orientação profissional de carreira, orientação vocacional. E também no Brasil, 90% da população economicamente ativa está de alguma forma infeliz com a profissão que escolheram. A gente acha que isso tem uma correlação muito grande, porque quando a gente olha para fora do Brasil, por exemplo, na Finlândia, 70% da população é feliz, é o país mais feliz do mundo, e 68% da população, dos alunos matriculados no ensino médio, tem acesso a algum programa vocacional, né? Isso tem um impacto social gigante, porque a gente está falando de não só de saúde mental, né, das pessoas, mas também de produtividade, né? De oportunidades melhores de trabalho, de alinhamento do projeto de vida pessoal, né, de cada cidadão. Com o mercado de trabalho, com o propósito de cada um, né? Então, nós, a Sering é uma startup pioneira nessa área no Brasil. Hoje nós somos considerados a startup nesta área mais premiada do país. Nós temos como embaixador o Dr. Augusto Cury, que é um grande escritor brasileiro, né? É uma pessoa extremamente conhecida no mundo, é o psiquiatra mais lido no mundo. E nós construímos uma solução que leva duas coisas. Praticamente todos os dias, né, todos os dias úteis do ano, nós levamos conteúdo ao vivo com mentores vocacionais, que são profissionais do mercado de trabalho, e a gente faz análise dessa interação do aluno, né, do usuário, com esse conteúdo através de inteligência artificial. Com qual objetivo? Indicar para ele a mesma coisa que uma rede social também o faz. Olha, quando a gente está no Instagram, no TikTok, no YouTube, o algoritmo daquela rede entende qual é o nosso perfil de consumo, o que que a gente gosta de consumir, o que que a gente gosta de assistir, né? A gente faz a mesma coisa, a gente fala para o nosso usuário assim: olha, de acordo com o seu interesse, né, nessa, na, na, no conteúdo que a gente está colocando para você tem um perfil muito mais, por exemplo, para a área de engenharias do que para a área de humanas. Então a gente consegue ajudá-lo nesse processo de escolha. Seja a escolha de primeira escolha, né, aquela pessoa que está entrando no mercado de trabalho, seja a pessoa que está buscando a transição de carreira, né, seja alguém que quer se desenvolver profissionalmente, a terceira idade. Então nós nos colocamos como uma ferramenta realmente de apoio a esse processo de escolha profissional, né? Então a educação, o projeto piloto que a gente está trazendo para Amaral, junto com o apoio, né, do Instituto BRF, da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Educação, é um projeto piloto no Brasil. A gente, talvez seja inédito, na verdade, né? A gente nunca fez isso em outra cidade. Então, Marau está entrando para a história aí, né, no Brasil, inovando, né, a grande. Não só porque todos os alunos matriculados no ensino médio terão acesso a um programa de orientação profissional de carreira, né? Olha quão relevante isso é, né, para o desenvolvimento do município. Mas também porque a gente não vai se limitar aos muros das escolas, né? A gente está levando isso para toda a cidade. Então é uma oportunidade imensa que estamos tendo de implementar esse piloto aqui. E é uma oportunidade de moral também, né? De ser pioneira nessa educação vocacional, nessa preocupação com o cidadão, na orientação profissional de carreira, no encontro dele com o seu propósito de vida.
De onde que é a sede de vocês?
Nós somos do Rio de Janeiro.
Olha só.
Viemos de longe, né? Mas está valendo super a pena.
Ah, com certeza. E, então, bom, a gente já entendeu qual é o propósito de vocês, né? Como que vai ser esse processo? Sei que vocês vão trabalhar em etapas, né?
Sim.
E que já iniciou, inclusive, se não me engano, esse
sim,
trabalho por
sim.
aqui. Como que vai ser realizado aqui no nosso município, então?
Ah, legal. É, obrigado, né, para poder falar isso. Já começamos a divulgação, mas a coordenação a gente iniciou no ano passado. A gente passou por um processo seletivo no Instituto BRF, com mais de aproximadamente umas 300 startups se candidataram uhum. para cumprir, né, ajudar os municípios, né, são 6 municípios no Brasil, a atingir os seus objetivos. E então, desde setembro, outubro do ano passado, a gente já vem trabalhando com o município, com a BESFA, né, para poder estruturar tudo isso. Nós viemos agora, essa semana, para fazer uma visita técnica, né? Conversar com pessoalmente, visitar os locais. Então, a gente vai utilizar bastante, por exemplo, a Casa da Cultura. A gente fez muito alinhamento, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente conversou com as entidades do terceiro setor, com as escolas de ensino médio, com a 7ª Coordenadoria Regional de Educação, lá em Passo Fundo, né, que tem a responsabilidade de vínculo, né, com as escolas de ensino médio. Então, a gente já fez toda essa preparação. O piloto de Marau, ele vai durar alguns meses, né? A gente vai ter uma semana presencial aqui em Marau, do dia 4 até o dia 8 de março. Está pertinho. Do dia 4 e 5, nós teremos uma formação para lideranças positivas, para professores de projetos de vida, coordenadores de entidades do terceiro setor. E nessa formação, nós teremos 3 assuntos principais, né? A gente vai ter a formação junto à professora Carla, a doutora Carla Meira, que foi a coautora do projeto de vida da Base Nacional Comum Curricular. Então, né, o Brasil inteiro utiliza o que ela escreveu. Então, a gente está trazendo ela para falar, né, junto com esse pessoal todo sobre o projeto de vida. A gente vai ter a Luciana, para falar um pouco sobre inclusão, depois ela vai contar um pouquinho também como é que vai ser isso. E a gente vai ter a nossa equipe interna, eu mesmo, para mostrar para essas lideranças como funciona a nossa plataforma, como é que funciona o acesso, liberar o acesso a esses usuários, para que eles consigam ajudar o aluno, principalmente, a utilizar a plataforma. Logo em seguida, nos dias 4 e 5, é a formação. No dia 6, 7, 8, a gente vai executar algo que a gente já executa em outros lugares, que a gente chama de Seren Day. Não é só o dia da série, é o dia da serendipidade, né? Seren vem de serendipidade, que são os acasos fortuitos e felizes da vida. Nesse Seren Day, no dia 6, por exemplo, a gente vai estar com todos os alunos da rede municipal de educação do nono ano. No dia 6 à noite, a gente vai estar com a educação de jovens e adultos, né? Nas escolas. No dia 7, nós estaremos com as escolas privadas, escolas estaduais, no ensino médio. A gente vai estar com quem está buscando uma transição de carreira, né? Realizando dentro da Casa da Cultura um evento presencial, né? Um evento ao vivo, ali, olho no olho, né? Falando um pouco sobre sonhos com a Luciana, falando um pouco sobre a plataforma com a gente, falando um pouco sobre a importância de você escolher a profissão, né? Buscar uma vida profissional não só assertiva, mas feliz, né? Que esteja realmente, você se identifica com essa vida, né? Quantas pessoas que a gente conhece que são infelizes com a profissão ou que ainda não se encontraram, passaram por várias profissões e ainda se sentem deslocadas, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre a importância de fazer uma escolha correta, né? Dentro de um processo, né? Um processo correto de escolha profissional. No dia 8 é um dia reservado para, assim, se precisar realizar mais algum evento, a gente vai estar disponível também no dia 8. Tem algum evento que eu... Ah, bem lembrado, Lu. A gente vai ter no dia 7, à noite, também na Casa da Cultura. A gente vai liberar todo esse material para inscrição, né, para pessoa, né, quem quiser se inscrever em tudo isso que a gente está falando na próxima semana, com os pais. Então, aquele pai que está nos ouvindo agora, aquela, né, aquela mãe que está com dificuldade com seu filho, né, que não se sente pronto ainda a ajudar o seu filho nesse processo de escolha, ou principalmente não consegue ajudá-lo, né? Não se sente com as ferramentas adequadas, não sabe como ajudá-lo efetivamente, e vê que o filho está passando, né, por um processo que, poxa, é conturbado, né, que a gente... uma das decisões mais importantes da vida, né, e os pais, o pai que é o melhor para o filho, né? Então, está nesse momento difícil, a gente está aqui para ajudar. Então, no dia 7 à noite, A gente convida todos que se inscreverem, porque a gente tem uma limitação de espaço, a participar desse Serenday para os pais, à noite, lá na Casa da Cultura. Mas tudo isso, fiquem tranquilos, a gente vai divulgar com material de, né, divulgação bem legal. A Secretaria de Desenvolvimento Social está nos apoiando bastante, né? Vocês já tinham um programa aqui chamado Qualifica Jovem, então a gente aproveitou muito dessa estrutura que vocês já tinham. E eu acho que muito importante é realmente esse trabalho que vocês da imprensa estão fazendo, de divulgar, de convidar, para poder nós podermos impactar efetivamente o município e Imaral ser realmente um exemplo para o mundo e também principalmente para o Brasil de busca pela felicidade profissional, né? A gente vai conseguir entrar para a história aí.
Ah, tomara, é o que esperamos, né? E vejo também que é um projeto bem integrativo, né? Tem ali rede municipal, estadual e particular de ensino.
Exato.
Né?
E as entidades do terceiro setor. É.
Isso, as entidades do terceiro setor, pais e professores. Sim. E está tudo unido ali. Luciana, um pouquinho sobre a sua parte nesse projeto, né? Qual é os ensinamentos que tu vai trazer para cá?
Bom, então assim, eu vou estar com uma parte de estar conversando com os pais. Uhum. Falando também com os jovens, né? Com os jovens eu venho na questão de eu preciso sonhar com quem eu quero ser, né? Quando a gente é pequenininho, a gente sonha, né? Os meninos querem ser astronauta, bombeiro, e por que que a gente perde isso depois que a gente vai crescendo, uhum, né? E claro que junta com o momento complicado da vida, mas eu vou conversar com eles que a gente precisa conversar mais cedo. Né, precisa começar a pensar sobre isso. A gente sabe que a realidade das famílias, nem todo mundo pode ter uma boa experiência, nem todo mundo teve acesso a uma orientação vocacional antes, não existia Seren antes. Então, assim, a gente vem para estimular esse aluno a pensar. Porque ninguém resolve da noite para o dia, por exemplo, fazer medicina. Né? É uma trajetória, é uma vida pensando sobre isso. E aí a gente vai levar esse aluno a pensar, né? O que é ser feliz quando a gente pensa em carreira, né? O que está atrelado à felicidade numa carreira? É a questão financeira? É a minha identidade com aquilo que eu faço? É o meu propósito de vida? Né? Então, assim, a gente vai tentar trazer, que nem eu brinco, parece uma terapia de grupão de jovens, né? Mas a gente falando um pouco sobre isso. E com os pais também, para que não haja um delay entre a escola, entre a família e esse indivíduo, que para uns é o filho, para outros é o aluno. Então, assim, o que, que é que o senhor está pensando sobre isso, a senhora? Como que vocês veem esse processo? Vocês estão preocupados com o que os meninos vão escolher? Com o que os seus filhos estão pensando sobre isso? Então, também é um bate-papo, eu costumo falar, com as famílias. Por quê? Porque não adianta a escola ou a sociedade estar caminhando para um lado e tirar a família desse diálogo, né? Porque a maior parte da vida nós estamos com a nossa família, né? Então, a família é a base, continua sendo a base de todo e qualquer bom processo social de desenvolvimento de um ser humano. Então, eu venho com essa pegada e falo também daquilo que... Como diz o Júnior...
Brilha os olhos dela,
né?
É,
que é o meu propósito profissional, que é a área da pessoa com deficiência, porque já que estamos, né, no paradigma da inclusão de um país e mundial, né, a gente pode citar até aí as ODSs da ONU, que vem com essa pegada, a gente vem para falar que a pessoa com deficiência tem que ter os mesmos direitos, né, o mesmo acesso ao mercado de trabalho, ao diálogo com relação ao que eu quero ser e não o que acham que eu devo ser. Né? Porque é a diferença do atípico com o típico. Uhum. A gente tem muitas pessoas que acham que, ah, não, a pessoa tem determinada deficiência, vamos encaminhar. Não, isso é uma escolha. Né? E eu sou feliz quando eu posso escolher. Então, eu venho com essa fala junto com a professora Carla, referência na área, né, de projeto de vida e com a questão da BNCC. E essa alegria enorme que é a BNCC agora trazendo palavras que desencadeiam, né, a questão da inclusão, da diversidade, da democracia, né, da comunicação diferenciada para falar com as pessoas. Então, o meu papel aqui na Seren, junto com a equipe Carla, Júnior e todo mundo, né, é falar sobre isso. E eu acho que o impacto para a cidade de Marau, eu acho que vai cutucar muitos municípios brasileiros a quererem pensar, como a gente sempre fala, fora da caixinha. Uhum. Né? Eu tenho que olhar para a população. Né? E quando a gente vê uma gestão pública engajada junto com a sociedade civil, né? E você está trazendo, por exemplo, a CREA, né, lá de Passo Fundo, para estar tá compartilhando desse movimento. Eu acho que quem ganha é a população da cidade.
Nossa, muito interessante. Daria para fazer uma entrevista só sobre esse assunto, verdade, né? Mas, quem sabe vamos marcar, não sei. Vamos conversando. Bom, Carlos, você também aqui representante de Marau, né? Traz também consigo o Instituto BRF. Como que está essa parte de união também com a série?
Bom, eu acho que, em primeiro lugar, né, muito obrigado, né, por nos franquear esse espaço aqui para poder colocar sobre esse trabalho. Esse é um projeto que começou há vários meses já, uhum, através do Instituto BRF, que ele criou o projeto Nossa Parte pela Educação, né? E eu já não estou na BRF, trabalhei lá por quase 40 anos, mas já saí de lá há cerca de 2 anos, então eu conheço bem o Instituto, conheço bem a empresa, conheço bem o compromisso social da empresa. E surgiu, então, esse projeto, né, da Nossa Parte pela Educação, que veio justamente com foco em reduzir um pouco o impacto negativo provocado pelo período da pandemia, né, no desenvolvimento dos jovens, né, na parte educacional. E ao longo desses meses passados, então, teve todo um processo de pesquisa na cidade, de quais as necessidades das cidades onde a BRF atua, né? Então ela escolheu trabalhar em várias cidades, isso. Marau foi uma das escolhidas. E a empresa abriu um edital para que startups, principalmente, né, se candidatassem a apresentar suas características, né, suas habilidades, enfim, que poderiam ajudar nesse propósito de melhorar a condição da educação na região, na cidade, no município onde a BRF atua. A Serem foi selecionada, eu acho que nós somos muito felizes por termos ganho esse presente aqui em Marau, né? E então o meu papel agora, né, já que estou ajudando-os aqui, né, meu papel é fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Bom, eu conheço algumas pessoas que podem abrir os canais de comunicação, que podem abrir as suas portas para que o time de especialistas da série entrem, né, com esse trabalho. E o que me encanta é que, assim, é um projeto que nesse momento é patrocinado, sim, pelo Instituto BRF, mas que tem começo, meio e fim, né, como projeto patrocinado pelo Instituto. Começa agora, começou esses dias, e conclui com a apresentação dos resultados em julho. Uhum. Mas isso para as escolas, para os alunos vinculados somente às escolas. Agora, para as pessoas que são vinculadas ao terceiro setor, a BESFA, a MPD, enfim, a PAE, para citar algumas, a SAFURFA, né, que são entidades que têm um trabalho social magnífico aqui no município, para os alunos ou para essas pessoas vinculadas a essas entidades, o projeto continua de forma gratuita para adiante, além de julho. Né? Uhum. Então, essas crianças, esses jovens, pode ser jovem de 60 anos. Tá? Não sei se você viu aí que o Júnior falou no início que está aberto também para pessoas em transição de carreira, ou para pessoas que queiram se desenvolver em suas carreiras. Pessoas que são... que trabalham com determinada atividade, veterinária a vida inteira, né? Mas gostaria de ter um contato com alguém que tem muita experiência numa área diferente dentro da veterinária, tenha condição de se inscrever na plataforma e ter esses contatos com os mentores. Uhum. Né? Psicólogos, jornalistas, enfim, todas as funções, piloto de drone, que eu acho que é robótica, que eu acho que é legal, né? Profissões que estão aí na plataforma e que as pessoas podem consultar e saber o que é, saber quais as experiências de pessoas de alta referência, né, no mercado brasileiro e internacional nessas carreiras, né? Então é um projeto muito, muito bom. E quando veio junto com isso, que é um, digamos, é um segundo presente, né? A carreira e a história toda da Luciana na área de pessoas com deficiência, né, de inclusão de pessoas com deficiência, então potencializou muito, né, a possibilidade de sucesso do programa aqui em Marau.
Uhum. Só um detalhe, né? Sim. Assim, eu falei dos eventos presenciais, mas o acesso à plataforma vai se dar de março até junho. Então, todos os meses, os usuários, né, os cidadãos que se inscreverem vão ter acesso aí a pelo menos cerca de 100 profissões diferentes, né, para poder se interagir, conhecer e identificar ali o seu perfil de interesse, né, o que realmente faz mais sentido para ele. E legal, né, que a gente está se desenvolvendo uma parceria muito grande com a Secretaria de Desenvolvimento Social no seguinte sentido. Todos esses dados, né, de navegação, de interesse, a gente está compilando isso para poder, ao final do projeto, a secretaria entender qual é o perfil, né, de vocacional do município. Não especificamente apenas da vocação econômica, né, quais são as empresas que estão aqui, mas o que os jovens aqui estão interessados em fazer. Então, esses dados, nós teremos, assim, junto à secretaria, o apoio, né, para que a secretaria consiga encaminhar essas pessoas para as suas áreas de interesse, conversando, fazendo essa interlocução com as empresas, né? As empresas, por exemplo, que tem lá o seu jovem aprendiz, a seleção do jovem aprendiz, ela vai conseguir identificar, pô, esse jovem realmente passou por um processo de orientação profissional junto, né, do programa? Esse jovem, ele tem realmente interesse nessa área? Porque se a pessoa tiver despertado durante todo esse programa o interesse naquela área, provavelmente ela vai ser um profissional bem-sucedido no longo prazo. Então, o legado, além das entidades do terceiro setor, também é a possibilidade de aperfeiçoar esse processo que já é feito, né, em grande parte também no Observatório do Trabalho, por exemplo, mas entregar mais informação, né, e tomar as decisões com base nessas informações que a gente está conseguindo passar.
Eu acho que isso é legal, porque, lógico, sempre baseado na LGPD, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, mas os dados estarão disponíveis na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, e eles podem, por exemplo, ser disponibilizados para a Associação Comercial e Industrial de Marau, para que aquele grupo de empresários saiba quem tem interesse numa profissão de administração, quem tem interesse numa profissão de tecnologia, quem tem interesse, enfim. E aí poder selecionar com base em dados, né, o seu jovem aprendiz ou o seu funcionário mesmo, porque como está aberto a outras pessoas também que podem buscar desenvolvimento lá, quer dizer, vai estar cadastrado aí quem tem interesse nas diferentes áreas, né? E então é um dashboard que dá para ter a ideia de como estão os alunos da escola Anchieta, por exemplo, Cristo Rei, por exemplo, enfim, independente de qual seja a escola, Charruas e todas elas, vai dar para saber quais os interesses dos alunos assistidos ou dos meninos e meninas assistidos lá pela SAFURFA, que tenham mais de 14, 15 anos, enfim, que é o nível de escolaridade para depois acessarem. Vai ter a condição de saber, bom, e as pessoas que já estão no mercado de trabalho, que tipo de interesse tem, né? E o dashboard vai conseguir passar essas informações, né? De novo, reforço, guardando o respeito às leis de proteção de dados, mas a Secretaria do Trabalho tem todo esse cuidado e vai conseguir ter essas informações na mão.
Importante também, porque a gente consegue levar e ter essas informações para o ensino superior e ensino tecnológico. Né? O que os jovens estão buscando? Porque às vezes vem com uma gama de curso, mas eu não estou tendo a devolutiva, o pessoal não está se inscrevendo. É porque você não sabe qual é a demanda daquela região. Né? Então, isso é importante. E eu acho que essa fala do Carlos e do Júnior também impacta na ponta de cá. Quando o jovem sabe que aquilo que ele está investindo lá na frente pode repercutir positivamente na hora que eu me candidatar. Então, quer dizer, a gente sabe, se eu falo inglês, francês, alemão, espanhol, isso pesa, né, no meu currículo em relação ao que não tem. Pô, se eu participei de uma experimentação vocacional em várias coisas e declarou lá, por exemplo, que a minha área é a área administrativa. Isso pode contar um ponto, pode não ser o decisor, mas que poderia contar um ponto na minha competitividade, né, com outros candidatos. Isso é importante para o jovem, saber que aquilo que ele está investindo lá na frente vai ter um retorno positivo para ele, né?
Você falou 14, 15 anos, oitavo ano, por aí?
Na verdade, a idade eu acho que é a partir do nono ano. As escolas municipais vão inscrever os alunos a partir do nono ano. Porque já tem um pouco mais de... Quer dizer, estão ainda imaturos, mas já estão indo para amadurecendo um pouco mais, né? E aí as escolas de estaduais já são de nível médio, né? Isso. Então...
Uhum. E também porque as escolas da prefeitura, né, de Marau, o nono ano também está linkado com o Qualifica Jovem.
Exatamente.
Então,
isso aí.
Eles fizeram uma reunião e perceberam que o foco que teria realmente um rendimento isso muito aí. Bom seria os nonos anos da rede municipal.
Uhum. Então, a mediação vai ser feita pelas escolas, isso? Elas que vão levar os alunos? Elas que... É a partir daí. Não tem como, por exemplo, sei lá, eu que não faço parte da rede municipal de ensino, estadual, participar? Você ou tem?
Tem sim. vamos lá. Todos os alunos do nono ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, das escolas, né, que estão aderindo ao programa, tem uhum. escolas que ainda não aderiram, vão automaticamente estar presentes, né, no Serenday, e a gente vai apresentar tudo isso para eles e convidá-los a se inscreverem. Uhum. Só que isso é quem está dentro do muro escolar. Quem já saiu das escolas, nós vamos subir uma página de cadastro aberta a todos os cidadãos de Marau. Uhum. Então, independente se eu estou na escola ou não, eu vou ter acesso não só à plataforma, mas à oportunidade da gente interagir um pouco e conversar um pouco sobre carreira e futuro, né, presencialmente. Então, os alunos é um grupo, né? Os pais é outro grupo e as outras pessoas que querem, né, essa parte de desenvolvimento de carreira também é um outro grupo. Tudo isso vai estar na página de divulgação, de inscrição, que a gente deve passar nas próximas semanas para poder iniciar uhum. a divulgação com vocês, né, com a secretaria, para poder todo mundo ter a oportunidade de escolher ou não participar, né, mas principalmente de conseguir saber que existe. Uhum. Né? Então a gente conta com vocês aí para essa divulgação, mas por enquanto a gente não está disponível ainda.
Sim. Tá? Bom, voltamos a conversar então quando estiver disponível ao longo desse projeto, né, que é bem longo. A gente vai ter outras oportunidades para conversar por aqui também. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje, ficamos à disposição. Se tiverem alguma outra informação que queiram destacar, fiquem à vontade também.
Bom, o projeto só está acontecendo porque foi uma união de forças, né, que veio de um network forte, né, Carlos? Eu acho que o Carlos foi uma pessoa realmente que abriu as portas de Marau para nós, né? E assim, isso só vai acontecer com esse grupo que está se comprometendo com o projeto, né? A ajuda da imprensa para que realmente a gente chegue ao maior número de pessoas da cidade, do município de Marau. Então, a gente só tem a agradecer.
Bom, obrigada pela presença de vocês aqui. Seguimos em contato.
Obrigado a você.
Obrigado.
Conversamos então com os representantes da startup Seren, como eu pronuncio corretamente?
Da forma como você quiser, eu chamo de Seren.
Seren, então. Startup Seren, que vão implementar, e já estão implementando aqui, o projeto piloto de educação vocacional para o município de Marau.